Essa é a versão em podcast do Mundo Político, programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
No programa de hoje, as mulheres nas eleições de 2026. A ausência delas à frente das chapas que se desenham para a presidência da República. As tendências no voto feminino. As pautas com mais apelo junto a essa parcela majoritária do eleitorado. Os movimentos para o aumento da representação parlamentar e a importância da diversidade de gênero nos espaços de poder. Eu converso com a pesquisadora do pós-doutorado de Sociologia da USP, Jéssica Rivetti. Bem-vinda, Jéssica. Um prazer recebê-la no Mundo Político.
Muito obrigada, Marco Antônio. Olá a todos e todas. Um prazer imenso estar aqui hoje com você.
Jéssica, diversos pesquisadores e analistas vêm ressaltando a importância das mulheres nesta eleição, elas que já são maioria do eleitorado em 2 de cada 3 cidades do país. Mas também chama a atenção a ausência delas encabeçando chapas presidenciais competitivas. O que move, Jéssica, essa aparente contradição na política brasileira?
Bom, Marco Antônio, acho que você trouxe aqui a grande questão que temos enfrentado, sobretudo estudiosas de gênero e de política, quando a gente vai analisar não somente a política brasileira, né, mas a política em geral, institucional. Quando a gente pensa no caso do Brasil, eu gosto de trazer um cenário muito interessante, porque em 2010 é eleita a primeira presidenta no Brasil, 2014 é reeleita pela primeira vez em 2016, né, cumprindo agora 10 anos desde o impeachment de Dilma Rousseff. A gente vê um movimento muito interessante e bastante triste, por sinal, que foi as mulheres ocupando posições como outras ou como vices. A partir de 2018, houve um movimento muito grande na política institucional brasileira, sobretudo no cenário nacional, né, pensando as chapas do Executivo Nacional, em que havia muitas mulheres competindo mais nas posições de vice, né? Manuela com Fernando Haddad, quando a gente pensa Kátia Abreu, Ana Maria Almeida, são sempre mulheres nessa posição do outro, sempre à sombra. E depois, em 2022, a gente viu Simone Tebet sendo um pouco mais concorrida, né? Um pouco mais expressiva sua candidatura, Soraya Tronic. E agora não vemos nenhuma candidatura competitiva efetivamente. Então, acho que existe uma certa dificuldade de se traduzir toda a experiência, toda a participação das mulheres em movimentos políticos, em política efetiva, mas, sobretudo, aos postos mais prestigiosos de poder. É isso que eu tenho trabalhado muito nas minhas investigações, sobre a dificuldade das mulheres de acessarem, sobretudo, as elites políticas por uma série de questões, desde barreiras invisíveis, como questões de falta de tempo, falta de apoio familiar, questões relacionadas ao cuidado e também a questões efetivas como barreiras materiais, como violência política de gênero sofrida diariamente e violência sofrida também no âmbito privado, né? A gente não pode dissociar uma estratégia da outra, dessas duas dimensões, tanto a dimensão simbólica como a dimensão material, ao analisar a participação das mulheres e essa efetiva ou não tradução em uma participação institucional, sobretudo nos cargos mais privilegiados, os cargos com mais status simbólico.
Falando desses cargos, Jéssica, a presença feminina em cargos majoritários de executivos estaduais também continua baixa. O número de gestoras de governos subiu de 2 para 5 em abril, após algumas desincompatibilizações, o que até supera o recorde anterior. Mas preservar esse espaço, Jéssica, agora na disputa eleitoral, será especialmente desafiador para essas mulheres?
Totalmente. Eu acho que é muito interessante a gente pensar que quando mais a gente vai abaixando os degraus da política institucional, mais mulheres a gente vai encontrando, né? Isso é denominado por muitos especialistas como teto de vidro, ou seja, barreiras simbólicas invisíveis, né? Porque não existe nenhuma regra, nenhuma medida em que impeça a participação política das mulheres. No entanto, existe uma grande dificuldade, que é o que nós estamos falando aqui, dessa tradução, dessa participação política em uma efetiva representação, né, substantiva e simbólica das mulheres nesses papéis. Isso se dá porque existe, uma certa dominação masculina, majoritariamente, desse campo político por meio de corpos masculinos, brancos, cis, heteronormativos, e as mulheres, elas acabam tendo que investir muito mais tempo, mais dinheiro, mais esforços. Muitas vezes também elas precisam investir até mesmo num aprimoramento estético para que elas sejam vistas como confiáveis, ou sejam vistas como pessoas capazes de ocupar esses cargos majoritários. E quanto mais a gente vai subindo esses degraus da política, mais dificuldade a gente vai tendo de encontrar uma representação efetiva dessas mulheres nessas posições. Tanto que quando a gente vê os cargos de executivo nacional, mulheres eleitas presidentas na América Latina, até hoje tivemos apenas 9. Eu acho que isso é muito simbólico, E a primeira presidenta eleita e reeleita no Brasil, ela sofreu um processo de impeachment. E isso diz que existe um certo limite, Existe um recado muito simbólico de que até onde as mulheres podem ir. E sobretudo quando a gente pensa nesses cargos majoritários, os cargos de executivo. É muito simbólico também que tenhamos tão poucas mulheres nos governos estaduais, e acho que agora a gente vem percebendo um certo movimento muito grande, sobretudo dos movimentos feministas brasileiros, em tentar encampar uma campanha de mais mulheres no Senado brasileiro, uma vez que agora nessas campanhas nacionais, nessa eleição, vai ter uma renovação de 2/3 das cadeiras do executivo não, desculpa, do Senado brasileiro, e por isso a gente vem percebendo essa necessidade de uma mudança, de uma campanha mais efetiva para a participação de mulheres. No entanto, um debate muito grande dentro dos movimentos feministas, da teoria feminista será que basta apenas termos mulheres nessas posições de poder? Ou precisamos pensar se essas mulheres elas estão governando para mulheres? Eu acho que quando a gente pensa sobre não somente sobre o comportamento das mulheres, o comportamento eleitoral, mas também sobre essas representações, a gente precisa discutir a agenda política defendida por elas, porque nem sempre as mulheres eleitas elas vão representar as pautas que são tão necessárias para uma equidade política, para uma equidade de gênero, para a redução das desigualdades efetivas, tanto materiais quanto simbólicas, no dia a dia dessas famílias, dessas mulheres, dessas meninas. Então, a gente precisa também levar para esse lado, de quem são essas mulheres na política, quem são essas mulheres que estão se candidatando e quais são as propostas delas direcionadas às mulheres. Porque a gente está falando sobre a dificuldade, de ter mais mulheres na política, mas a gente precisa entender que quando a gente fala sobre essa categoria de mulher, a gente está falando de uma pluralidade, São muitas pautas distintas, são muitos corpos, experiências. A gente precisa interseccionar com outros marcadores sociais para poder fazer uma análise efetiva a respeito dessas demandas e dessas agendas.
Michele Bolsonaro, por exemplo, você citou a disputa ao Senado, ela vai disputar, ali pelo Distrito Federal após liderar um processo de filiações em massa de mulheres ao PL. Michele, na sua visão, Jéssica, tem potencial para se consolidar nos próximos anos como uma das principais lideranças políticas conservadoras do país?
Bom, essa é uma pergunta fundamental de ser feita nesse cenário, Sobretudo com essa crise política entre a família Bolsonaro, mas eu acho que ela já é. Eu acho que ela já está consolidada como essa figura, e eu acho que isso vem muito alinhado a resultados obtidos por um relatório desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa UpDate, realizado no final do ano passado, em que obtiveram, de forma espontânea, respostas de mais de 600 pessoas do prisma ideológico conservador, mais progressista, em que essas 600 mulheres, de forma muito espontânea, em sua grande maioria, apontaram Michele Bolsonaro e Janja como as principais referências de mulheres na política. E aqui é muito interessante a gente pensar nesse lugar desse primeiro damismo, Porque antes mesmo de ser citada, por exemplo, a Dilma, aqui dando nomes de mulheres que foram citadas, Cátia Abreu, foram citadas mulheres que não foram eleitas, mas mulheres que possuem um protagonismo muito grande, e isso por conta desse papel, muitas vezes vistos como secundário, como decorativo, mas que na América Latina são fundamentais para serem convertidos como uma plataforma política. Né? Esse capital familiar ele é convertido muito facilmente, sobretudo esse primeiro damismo presidencial, enquanto um capital político. E no sentido da Michelle Bolsonaro, né, foi muito interessante esse processo dela, a gente percebe uma mudança muito grande, não somente na estética, mas também no discurso, na narrativa ao longo dos anos, desde 2018 até hoje em dia, e com uma consolidação efetiva dela como uma grande liderança de mulheres conservadoras, né, nessa formação do PL Mulheres, nessa liderança desse projeto de alicerce dessas mulheres que se dizem conservadoras, mulheres que muitas vezes flertam com pautas de uma moralidade política e que tentam, de certa maneira, formar o que a Michelle Bolsonaro vai falar, um exército de mulheres de bem que estão à disposição para servir a nação e moralizar essa política. Isso é um discurso muito interessante, porque era um discurso já utilizado pelo peronismo, né? Então a gente vê também essa intersecção entre populismos latino-americanos para incentivar a participação das mulheres, mas não apenas e não através de um discurso feminista, né? Mas sim uma participação como subserviência, uma participação em que elas estão lá para servir, para serem sempre essas mulheres aguerridas e sempre trazendo esse discurso muito religioso. E acho que é nesse sentido em que Michelle Bolsonaro ela se destaca muito bem. Ela consegue ter uma imagem docializada, uma mulher de família que está ali servindo ao seu marido, servindo essa nação e sempre em bem de uma família em comum, de uma grande nação, né, desse Estado em que precisa, que está descrente, e por isso ela traz também, ela consegue articular muito bem essas pautas dessa moralidade e desse discurso religioso, capitaneando um setor, né, muito deixado de lado pelo progressismo, né, que é sempre esse debate de gênero. Acho que com o avanço dos governos conservadores, né, com esse movimento que se chama de backlash, os governos progressistas recuaram muito nessas pautas ditas identitárias e, nesse sentido, esses movimentos neoconservadores de extrema-direita conseguiram angariar muito essas pautas em nome de um embate, de um combate, de uma ofensiva antigênero, mas sempre capitaneando essas mulheres que vemos que é mais de 52% da população eleitoral e que vai ser decisiva nessas eleições. Então, nesse sentido, eu acho que Michelle Bolsonaro, indiscutivelmente, é uma grande liderança nesse momento e acho que tem tudo para ter uma carreira política muito efetiva.
Sobre essa parcela do eleitorado, recentemente, Jéssica, eu ouvi de um cientista político e pesquisador mineiro, Malco Camargos, a afirmação de que as mulheres são, em geral, eleitoras mais criteriosas que os homens, por estarem em contato mais direto com políticas públicas de educação, saúde e assistência social. Na sua visão, enquanto pesquisador, isso tende, de fato, a tornar as escolhas delas mais pragmáticas?
Acredito que sim, concordo totalmente. E isso porque a gente percebe, né, um movimento desde 2018 em que muitos pesquisadores têm visto o que é chamado de gender gap, que seria um hiato de gênero, uma diferença de um comportamento eleitoral entre homens e mulheres. Isso ocorre no Brasil porque nós vemos que os homens eles tendem a ir para uma pauta, né, serem atraídos mais facilmente por um discurso ideológico, e acho que nesse sentido é muito expresso esses votos de pessoas muito que são atraídas, né, de certa maneira, para esse discurso do bolsonarismo, desse discurso de antipolítica tradicional, esse discurso dessa extrema-direita, ao passo em que as mulheres elas estão ali no dia a dia indo fazer compras, elas são as mais afetadas pelos programas sociais, né? Elas lideram as casas, elas são as chefes de família, são elas que levam as crianças todos os dias para a escola. A gente sabe que essa é a realidade brasileira, né? A grande maioria da população Sempre liderada por uma mulher como chefe, como dona de casa, né? O retrato do Brasil é uma mulher negra periférica, dona de casa, em que tem que trabalhar, pegar diversos ônibus e é afetada diretamente por esses programas sociais, né? São as mulheres que são mães solos e que se desdobram entre mil trabalhos e cuidados com pessoas idosas, com crianças, e que todos os dias elas precisam dessas políticas sociais. Então, nesse sentido, a gente percebe que desde 2018 houve uma tendência, do eleitorado masculino a se debruçar mais por essas pautas, né, de cunho político e ideológico, né? Em 2018 estava em voga muito a temática da corrupção, da segurança, e nesse momento a gente percebe mais essa volatilidade desse voto feminino nesse sentido de se preocupar mais com a questão da educação, a questão dos programas sociais, a questão da saúde. Então, assim, é inevitável a gente pensar que as mulheres, elas estão mais ali no dia a dia, elas são mais afetadas por essa economia diária e por esses programas desenvolvidos pelo governo Lula. E acho que isso se expressa atentamente nos últimos dados, né, da pesquisa Quest divulgados, em que mostram que o eleitorado feminino ele tende a votar no segundo turno, sobretudo no Lula, do que em Flávio Bolsonaro.
O Brasil vem batendo recorde, Jéssica, de feminicídios pelo quarto ano seguido, né? Isso pode levar a segurança pública a escalar, entre as prioridades das mulheres eleitoras?
Eu acredito que sim, é fundamental. E acho que um debate que tem sido realizado muito dentro da ciência política, da sociologia política, é a gente falar sobre a questão da violência política de gênero, né? Ou da violência política contra as mulheres, como a professora Marlise Matos, da UFMG, tem trazido. E acho que para a gente discutir a participação política das mulheres, né, a gente também precisa discutir sobre a violência de gênero sofrida no dia a dia, sobretudo no âmbito privado. Então, assim, é indissociável a gente debater tanto o feminicídio ocorrido, né, nos lares, como também com essa escalada dessa violência sofrida pelas mulheres ali no cotidiano político. E esse tema, ele precisa ser debatido, né? Por mais que tente avançar com algumas legisladoras, né, que se dizem feministas, que estão aliadas dessa pauta, né, que são da bancada feminista, a gente ainda vê muita resistência, né? Eu acho que a questão da violência de gênero, ela tem aglutinado tanto direita quanto esquerda. No entanto, essas medidas, elas precisam avançar mais efetivamente, né? E acho que esse é um tema que vai ter que ser enfrentado urgentemente pelo próximo presidente no Brasil. Eu acho que não pode ficar como uma segunda linha. Tanto essa questão, como, por exemplo, o avanço, né, desses discursos masculinistas, essas violências sofridas também pelas mulheres nas redes sociais, eu acho que está tudo muito interligado e a gente precisa defender esses corpos femininos que estão sendo violentados dia a dia, não somente na política, mas também dentro das casas. Porque quando a gente vê os lugares em que as mulheres mais são violentadas, são sempre no espaço doméstico ou em espaços familiares, é sempre num círculo muito próximo. Então a gente precisa levar esse debate mais a sério, porque não pode mais ocorrer feminicídios dessa maneira. Tantas violências, fora todos os casos que são subnotificados. Então, acho que assim, a gente está num debate urgente e que não é aceitável mais nenhuma vida de mulher perdida, né? E esse debate foi muito avançado já no México, é um debate muito avançado no, na Argentina, pelos movimentos sociais, e acho que no Brasil a gente assim chegou num ponto, numa escalada em que é inevitável o enfrentamento desse debate. Acho que a gente vai ver muito isso nos debates públicos a partir de agora, nos debates eleitorais.
É um tema que pode caminhar, digamos assim, à margem das divergências ideológicas entre grupos de mulheres.
Efetivamente, como eu disse, sobre aquele relatório desenvolvido pelo Instituto Update, que chama Mulheres em Diálogos, que era justamente tentando encontrar pontos em comuns entre a população, né, de mulheres de direita, de esquerda, alinhadas aos mais diversos espectros políticos e ideológicos e aquelas que se dizem neutras. A questão da segurança e da violência de gênero é sempre um ponto em comum entre elas, e eu acho que é inevitável, a gente tem que fazer esse debate, tem que enfrentar. Então, talvez seja um ponto muito em comum e que vai ser trazido por ambos os lados políticos, né? A gente fala aqui das principais candidaturas, das principais chapas presidenciais agora, nesse momento. Eu tenho certeza que vai aparecer nos programas eleitorais de todos essa questão da segurança e a questão da violência de gênero, como enfrentar. E é aí que vem as divergências, né? O modo como fazer isso, eu acho que aí fica evidente qual a agenda, qual a forma de enfrentamento de cada um, que provavelmente é muito divergente, mas de qualquer maneira, esse eixo, essa discussão pública, ela está feita.
A despeito das barreiras intrapartidárias, Jéssica, e da subrepresentação ainda significativa, as mulheres são 18% do Congresso atualmente e o espaço delas nas casas parlamentares do país tem crescido continuamente. A própria Justiça Eleitoral faz campanhas, né, neste momento por maior presença das mulheres na política. Você acredita que, diante desse contexto, um movimento de expansão se mantenha nos resultados deste ano?
Acredito que sim. No entanto, mesmo a gente vendo certo aumento muito tímido da representação política das mulheres, eu gostaria de chamar a atenção para dois pontos. Quando a gente coloca, né, essa porcentagem de participação política feminina no Brasil, em um retrato maior, a gente vê que, por exemplo, em comparação aos países da América do Sul, a nossa representação ainda é muito pífia. Isso porque os países da América do Sul apresentam uma porcentagem de 32% de ocupação das cadeiras, né, por mulheres. Ao passo que, segundo os relatórios da União Interparlamentar, em perspectiva global, as mulheres ocupam 27,5% dos parlamentos. E o Brasil, né, chega muito mal a 18%. Então, nesse sentido, ainda é muito pífia a representação. Assim, acho que nesse momento tínhamos que estar com uma pauta, sobretudo os movimentos feministas, os movimentos sociais, partidos mais progressistas, tentando defender essa pauta de uma paridade política, né? Porque em muitos momentos a gente recua em nome de um não avanço de movimentos conservadores, masculinistas, de extrema-direita, mas a gente precisa elevar essa demanda como uma agenda pública urgente, né? Porque é inaceitável a gente não obter nem 30% das cadeiras, né? Como é reservado pelas políticas de cotas. Então, existe toda uma política de anistia aos partidos políticos, e eu acho que isso faz com que enfraqueça muito essas políticas afirmativas, né? A gente está muito longe de ter os recursos financeiros devidamente direcionados às candidaturas de mulheres para que possa torná-las candidaturas competitivas efetivamente durante o período eleitoral. Então, assim, existem muitas falhas no sistema. A gente está falando aqui de uma representação em que não consegue atingir o mínimo de 30% e muito longe de uns 50%. Então, assim, eu acredito que seguirá aumentando. Mas, como eu disse anteriormente, né, o segundo ponto é quem são essas mulheres que estão ingressando na política e se essas mulheres elas representam uma agenda de certa medida, representatividade substantiva, né, das agendas de mulheres, de agendas para redução de uma desigualdade de gênero, para uma equidade da sociedade, né, para que represente tanto as mulheres negras, periféricas, mulheres rurais, campesinas, pessoas que estão desempregadas, mulheres com algum nível de deficiência, mulheres que são mães solos. Será que elas estão mesmo sendo representadas por essas mulheres na política, né? Então, assim, a gente precisa discutir também quais são as agendas defendidas por essas mulheres que estão ingressando. Porque muitas vezes a gente percebeu, através de 2018, das eleições, né, teve a tese de doutorado da Camila Galletti, uma socióloga muito comprometida com a pesquisa pesquisa social no Brasil, em que ela analisa o ingresso massivo de mulheres de extrema-direita, mulheres antifeministas na política e mulheres que elas lutam contra os próprios direitos das mulheres. Então, nesse sentido, muitas mulheres, ao ingressar na política, né, tendo em vista a tese da Camila, a gente percebe que essas mulheres elas estão ingressas nesse sistema político institucional, mas defendendo apenas interesses muito individuais e não interesses coletivos direcionados às outras mulheres. Então, nesse sentido, né, quem são essas mulheres que estão ingressando nessa política e essas mulheres elas estão lutando por todas as mulheres ou estão lutando apenas por uma parcela muito simbólica ou demandas quase que individuais?
Jéssica, nosso tempo está acabando, mas queria encerrar nossa conversa te fazendo uma pergunta sobre o que você pensa a respeito de cotas fixas em parlamentos para mulheres, se esse seria um próximo passo interessante ou não para o país adotar. Eu já entrevistei aqui parlamentares de diferentes partidos sobre isso e não há um consenso em torno da questão, nem mesmo entre parlamentares mulheres.
Bom, Marco Antônio, eu acho que é fundamental a gente pensar num novo desenho de um sistema político, né? Cotas fixas me parecem um bom exemplo de políticas a serem seguidas para uma efetividade de uma equidade na política, né? Sobretudo quando a gente pensa em questão de gênero e de raça, que não podem ser descartadas para a gente pensar numa defesa de um Estado democrático. Se a gente pega como exemplo países como Uruguai, Argentina, México, o México que desde 2012 possui uma política de uma paridade política, né, eu acho que aí a gente tem bons exemplos de sucesso de políticas realmente inclusivas para as mulheres na política, né? Eu acho que quando a gente pensa em uma lista proporcional, como é o caso do Brasil, aí a gente possui esse sistema tão fraco, né, em relação a uma efetividade e uma defesa dos direitos das mulheres. Então, a gente tem que combater, por um lado, as violências políticas sofridas por elas no cotidiano, no fazer política, nas campanhas eleitorais, no dia a dia, no Senado, no Congresso, mas também a gente precisa dessa legislação que seja mais forte, mais competente, né? E acho que, nesse sentido, a gente precisa desse viés de gênero, sobretudo um viés, né, com um olhar, uma perspectiva feminista por e para os direitos de todas as mulheres, né? Porque quando a gente está falando aqui de uma perspectiva feminista, a gente está falando de pensar em todas as mulheres, mas também de pensar nos homens, em um Estado mais igualitário, em um Estado democrático e plural e antirracista e que possa oferecer, né, a possibilidade de participação de todos e todas.
Muito obrigado por essa conversa conosco aqui no Mundo Político.
Obrigada.
Eu conversei com Jéssica Rivetti, pesquisadora do pós-doutorado de Sociologia da USP. Falamos sobre o papel das mulheres nas disputas eleitorais de 2026 no Brasil, as presenças delas em chapas majoritárias e parlamentares e o peso estratégico do voto feminino para a definição de cenários. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro, produção Tayana Máximo e direção Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.